Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Voltamos com Diálogos na USP, hoje falando sobre os oceanos, por ocasião do Dia Mundial dos Oceanos, comemorado sempre no dia 8 de junho. Estamos recebendo aqui os professores Alexander Turra e Tito Monteiro da Cruz Lotufo, ambos do Instituto Oceanográfico da USP. Professores, no Congresso Nacional atualmente está em tramitação a PEC 65, que trata do licenciamento ambiental no Brasil. Um tema tão importante como esse, gostaria de conversar com os senhores, como é que os senhores veem essa PEC, ela realmente representa um avanço, como é que está essa situação do licenciamento ambiental no Brasil? Por favor, professor Alexander Turra.
O licenciamento ambiental no Brasil, ele vem sendo questionado ultimamente, né, desde quando foi criado, porque ele é mais visto como um entrave no desenvolvimento, né, de empreendimentos, do que como uma ferramenta que aprimora o desenvolvimento no país, né? Então, o setor privado, ele vê o licenciamento ambiental com muita resistência. Há controvérsias, né? Porque, na verdade, o licenciamento ambiental, ele vem para resguardar o interesse difuso, o interesse de toda a sociedade, de forma que eventuais impactos causados pelo empreendimento não sejam assimilados, o custo desse impacto não seja assimilado pela sociedade, sim pelo poluidor pagador. É um princípio importante. Então, se faz um licenciamento dentro do qual se analisa o empreendimento com relação aos impactos que ele pode causar, tanto os negativos quanto os positivos. E se pensa formas de se mitigar esses impactos, de compensar esses impactos e, eventualmente, inclusive, a não realização do empreendimento. Houve uma discussão recente no litoral norte de São Paulo, em São Sebastião, sobre a ampliação do Porto de São Sebastião. E lá, né, nesse documento, se percebe claramente a forma como os estudos de impacto ambiental têm sido feitos de forma meramente burocrática, de forma a preencher um ritual burocrático que não necessariamente qualifica a discussão. Tanto é que a licença foi cassada, né? Ela foi suspensa. Foi dada uma licença, o órgão ambiental virou réu, né? O empreendedor virou réu e a licença foi cassada. Então, isso mostra que a qualidade do processo de licenciamento tem sido muito ruim. Não porque o processo é ruim, porque o licenciamento é ruim, e sim porque a forma como ele vem sendo feito não é, de certa forma, adequada. Tanto é que essa discussão leva a uma série de propostas de aprimoramento do instrumento, né? Inclusive aqui dentro da universidade, né? Tem um evento que vai ser feito no âmbito do Instituto de Estudos Avançados da USP, no dia 20 de junho, que vai tratar dessa questão e de como a política ambiental e o licenciamento especificamente pode, de certa forma, ser aprimorado e não padecer de discussões oportunistas como a que vem sendo feita hoje no Congresso, que é essa PEC 65, que prevê que a partir do momento que você entrega, você protocola um estudo de impacto ambiental, a licença, né, para esse empreendimento não pode ser parada, né? O procedimento não pode ser estancado. Isso é muito estranho, porque se você comparar isso com a aula, né, então um aluno chega com uma prova, ele entrega a prova, ele pode não ter escrito nada, ou pode ter escrito um monte de abobrinha, né, e você não pode reprovar o aluno. Você vai ficar dando oportunidades e situações para que o aluno, de certa forma, preencha aquelas dificuldades ou as lacunas que ele colocou na prova. Não necessariamente, você não pode falar, não, esse empreendimento não é desejado em termos políticos ou em termos ambientais por conta de diferentes fatores. Isso é muito crítico.
Professor Tito, a respeito da PEC 65, sobre licenciamento ambiental, que aspectos positivos e negativos o senhor apontaria nessa PEC, professor?
Eu não vejo assim, a PEC como uma mudança positiva. Né? Por esse aspecto esse aspecto que o Alex acabou de apontar. Uhum. Né? Ele vai introduzir questões muito problemáticas para o processo de licenciamento, que já tem problemas. Né? Uhum. Ele vai ficar um pouco mais complicado ainda. E esse é um problema, eu acho que a tramitação dessa PEC, da forma como ela está acontecendo, ofuscada por esses problemas políticos, né, de grande relevância que tem acontecido, né, e não só a PEC 65, mas uma série de outros documentos legais estão tramitando por dentro do Congresso e recebem assim, pouca divulgação, né, e pouca pressão popular contra esses documentos, essas leis, porque, claro, né, a atenção toda das pessoas está voltada para esse cenário político caótico que a gente está vivendo hoje. Né? Então, a PEC 65 ela é algo que está caminhando nesse mesmo sentido. Né? A gente vê com muita preocupação, né, essa modificação no processo de licenciamento, né, que já não é ideal. Você vê hoje o licenciamento todo o processo de geração de estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, isso é tudo custeado pelo empreendedor, né? Então, a empresa que faz esses relatórios, ela presta um serviço para o empreendedor, que obviamente, né, vai dar o resultado que o empreendedor espera e não que o órgão ambiental precisa, né? Por quê? Porque quem está contratando, quem está pagando o serviço é o empreendedor. Né? Então é uma situação muito complicada,
conflito de interesses, né?
Né? Conflitantes, um processo que é crítico, né, para a manutenção da saúde, enfim, dos nossos ecossistemas, da nossa própria saúde.
Então, a comunidade científica, de um modo geral, tem essa visão que o senhor expôs agora?
Eu acho que de maneira geral, sim. Uhum. Né? De maneira geral, sim. As pessoas que trabalham, né, preocupadas com a conservação, eu acho que elas entendem que esse processo ele é problemático, mas da forma como ele está, ele ainda é melhor do que, né, da maneira como a PEC propõe, que é de você gerar um licenciamento automático, né? Então isso é muito ruim.
Uhum. Então podemos dizer que essa é mais uma das PECs que estão em tramitação no Congresso Nacional que contrariam o interesse da sociedade brasileira?
Exatamente, é um pensamento de curto prazo, imediatista, que não leva em consideração uma visão mais sistêmica do ambiente, né? E pensando nas gerações futuras também, né? Como a Rio 92 trouxe, né, para que a gente pensasse. Isso é interessante, quando você vê a consulta no Senado dessa PEC, eu vi um tempo atrás, a diferença é de duas ordens de grandeza em relação, né, a quem apoia, de quem apoia em relação a quem não apoia. Eram valores do tipo 100 pessoas, 100, 200 pessoas apoiando e 15 mil pessoas não apoiando a PEC. Ou seja, é uma goleada, né? Mas parece que isso não é muito considerado, né? Não sei porque faz consulta, né? Se não é para considerar, melhor não fazer. Mas, na verdade, esse controle social que o Tito menciona, ele é super importante, mas ele é diluído mesmo. A gente está aí com denúncias e denúncias, né, acontecendo a cada minuto nos jornais, e a gente fica muito perdido, né? E o que é mais importante, né? Você vê assim, né, dá para você discutir essas questões ambientais com um sistema político tão falido? Na verdade, um é reflexo do outro, né? Então a gente tem que arrumar a casa. E quando você arruma isso, quando as discussões no Congresso passam a ser mais filosóficas, teóricas, né, pautadas por princípios e não pautadas por interesses, né, dos políticos, eu acho que a gente começa a ter um pouco mais de esperança para acreditar que essas decisões elas são tomadas realmente pensando no bem-estar do Brasil, não só no momento, mas para o futuro também.
Antes do programa Fora do Ar, vocês estavam me dizendo, né, a respeito da conservação do litoral brasileiro, estavam falando da ausência de unidades de conservação, né, que cerca de 1% apenas pode ser considerado preservado de isso. Todo o litoral brasileiro, né? Gostaria que vocês expusessem isso também para o ouvinte da Rádio USP. Nós não temos unidades de conservação marítimas, é isso?
Nós temos, mas temos em número muito pequeno, né? Nós somos signatários das metas de Aichi, né, que exigem aí um grau de proteção muito maior que aquele que as nossas unidades oferecem hoje, área.
Hoje nós temos quantas unidades e qual é a área ocupada?
Hoje é mais ou menos 1,5%, menos de 2%.
Menos de 2% é preservado por lei, é isso que isso. O senhor quer dizer?
Isso está dentro de unidades de conservação, né? Então tem algum instrumento legal que, enfim, confere algum grau de proteção para uma determinada área marinha.
Uhum.
Né? Então, a gente tem algumas, né, várias unidades de conservação, mas diante da área que o Brasil, enfim, como o Alex já havia dito, né, a gente tem responsabilidade por, né, pela zona econômica uhum. exclusiva, diante disso, ela se torna insuficiente. Né? Diante da meta que nós, inclusive, aceitamos, né, e nós não conseguimos ainda, né, estamos aí patinando e não estamos conseguindo avançar na proteção das nossas áreas marinhas. Né? A gente está mantendo esse nível de proteção aí, um e pouco por cento, e nos últimos anos, nenhuma área de conservação marinha de tamanho considerável e tal foi decretada, né? Agora, recentemente, saíram algumas, mas, assim, claramente, nós deveríamos estar num passo muito mais acelerado. E o governo discute por diversas vezes, né, questões, quais seriam as áreas prioritárias, vários documentos são gerados, a comunidade científica se mobiliza, mas isso acaba não se refletindo em ações do ponto de vista da criação de unidades de conservação. Então, é um problema realmente complicado.
Professor Turra, a respeito das unidades de conservação?
Não, esse é um tema muito crítico, porque tem dois aspectos, né, relacionados às unidades de conservação. Um, se você pensa as mudanças ambientais globais, as unidades de conservação são áreas em que, a princípio, você tem menos impactos locais. Mas são áreas onde não tem muito esgoto chegando, a pesca, ela normalmente é regulada. Né? Então, a biodiversidade nesses locais, ela sofre menos impactos, em teoria. Né? E ao sofrer menos impactos, ela tem uma diversidade, né, genética, que permite a ela, que pode permitir a ela se adaptar, ou estar adaptada a futuras condições, futuras situações relacionadas à temperatura, à acidificação dos oceanos, enfim, uma série de mudanças previstas para acontecerem nos oceanos. Então, no Plano Nacional de Adaptação Brasileiro em relação às mudanças climáticas, se colocou claramente que unidades de conservação são uma estratégia tanto de mitigação quanto de adaptação às mudanças ambientais globais. E isso é muito importante. Então, sobe, né, se eleva a importância de uma unidade de conservação. Porém, elas não estão sendo produzidas, elas não estão sendo criadas. E muitas das que estão criadas já, elas são mal geridas pela falta de recursos, né, que se disponibiliza para sua criação. Além disso, as unidades de conservação, elas precisam, de certa forma, ser geridas e ser planejadas com base no conhecimento científico, como o Tito tinha mencionado. Né? A gente precisa, então, fazer essa aproximação a essas áreas. Então, nesse sentido, é fundamental que a sociedade entenda a importância dessas áreas. E o segundo aspecto que eu queria mencionar diz respeito à competição, a um certo conflito entre legislação. Eu tinha mencionado anteriormente a questão do zoneamento ecológico econômico. No estado de São Paulo, o primeiro decreto demorou 15 anos para ser feito para o litoral norte de São Paulo. Então, já é uma dinâmica muito lenta. Né? E o que acontece hoje, a gente vê no Brasil, que as unidades de conservação, que tem uma dinâmica de criação mais rápida, e ainda considerando consulta pública, tudo isso, ela é muito mais rápida. E, de certa forma, a gente viu um descolamento entre o zoneamento ecológico econômico e as unidades de conservação, até mais ou menos 2008. De lá para cá, praticamente houve uma estagnação na criação de unidades de conservação, porque, de certa forma, elas amarram, né, a forma como gerencia o território a pactos que são construídos coletivamente, de forma participativa, tá certo? E isso, de certa forma, não é muito interessante para alguns grupos no Brasil.
Só para citar um exemplo, né, disso que o Alex estava falando, recentemente, né, o ano passado, foi decretada o Refúgio da Vida Silvestre de Alcatrazes, que junto com a Estação Ecológica de Tupinambás forma a segunda maior unidade de conservação marinha do Brasil, né? E o curioso é que a iniciativa, né, que gerou a criação dessa unidade de conservação veio da sociedade e não do órgão ambiental. E apesar disso, se passaram anos e anos e anos até que se conseguisse, de fato, a decretação de uma unidade de conservação ali naquela área. Né? Então, assim, o passo, o ritmo com que nós estamos conseguindo criar unidades de conservação está muito aquém do que nós precisaríamos. E as unidades que já existem, elas precisam de um reforço, né, adequado. Você vê agora mesmo com a criação do Revis, né, que é o Refúgio da Vida Silvestre de Alcatrazes, você tem uma equipe muito reduzida para uma área gigantesca, né, e eles são responsáveis agora, vão ser os guardiões daquela área, né, e não tem pessoal e não tem material, né, não tem embarcações adequadas, não tem recursos para colocar embarcações na água, para fazer essa fiscalização de forma eficiente, né. E tocando num outro ponto importante dessa questão das unidades de conservação, ela é também um instrumento que tem uma relação muito próxima com o que nós falávamos ainda no primeiro bloco, que é a questão da gestão da pesca. Hoje se sabe que as unidades de conservação, elas são elementos importantíssimos para a gestão pesqueira, porque elas funcionam como criadouros, né, e exportam esse pescado para as adjacências. Então, acho que quando houve a própria discussão da revista de Alcatrazes, a própria comunidade de pescadores entendeu essa questão, né? Apesar de haver uma grande pressão de pesca, né, no litoral de São Paulo, eles entenderam que a conservação daquela área vai garantir também recursos nas adjacências dessas unidades de conservação. Então, ela é um elemento que tem múltiplas funções e todas elas benéficas. Então, é incompreensível, né, que nós não estejamos num ritmo diferente, né, para a criação dessas unidades. Passamos décadas aí sem criação de unidades relevantes, né, em todos os últimos dois, três governos aí praticamente não se fez nada.
Professores, eu gostaria que os senhores agora dessem uma visão geral para nós sobre a contribuição da USP nessa área, na preservação dos oceanos, que eu sei que não é pequena.
Pois é, a Universidade de São Paulo, centralizado aqui no Instituto Oceanográfico, mas com contribuições de outras unidades que também fazem pesquisa no mar ou, de certa forma, tangenciando essas questões, né? A gente tem o IA, tem o IE, tem a Ubiciências, o SEBMAR, temos várias unidades, o Museu de Zoologia. A gente tem uma série de ações aí que levam à melhora do conhecimento, né? Não só a produção de um conhecimento numa área nova, numa fronteira, como o Mar Profundo, né? Temos especialistas aqui no Instituto Oceanográfico de Mar Profundo, mas também em áreas mais costeiras. E isso remete a uma questão crítica que, para nós, né? Que é o custo desse tipo de pesquisa, né? É uma pesquisa que custa muito caro, principalmente pelas embarcações, né? Muito do que se faz em oceanografia depende de embarcações. Embarcações de grande porte para manusear, né, para lançar equipamentos grandes. Então, a gente tem aí essas descobertas e tem também uma outra abordagem que é fundamental, que é o monitoramento de longo prazo. A gente chama isso de oceanografia operacional, que faz com que a gente tenha um perfil, né, tenha uma informação sobre o que está acontecendo com o ambiente ao longo do tempo. São chamadas as séries temporais, né, de dados. E para algumas situações, para algumas regiões, para algumas informações, nós temos informações. Para outras, né, muitas a gente não tem. Então, essa é uma questão fundamental que é essencial para que a gente possa estabelecer um diálogo melhor com os tomadores de decisão, que de certa forma tem que se amparar deveriam se amparar nessas informações para entender o que está acontecendo, se as decisões tomadas foram acertadas ou não. É interessante que quando a gente considera os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pós-2015, dentro da Agenda 2030 da ONU, é muito interessante a gente perceber que eles trazem já indicadores muito claros para a gente seguir, inclusive relacionados aos oceanos, como esse que foi mencionado pelo Tito, de 10% de áreas marinhas protegidas. Então a gente consegue entender se a gente está chegando lá. Mas, por exemplo, com relação a lixo nos mares, que é um outro tema importante, a gente não tem no Brasil séries temporais que permitam a gente analisar se a gente está tendo mais lixo ou menos lixo, onde está tendo mais, onde está tendo menos. Então é muito complicado isso, mesmo não dependendo de embarcações. Então a gente tendo aqui os nossos navios, isso faz com que a gente tenha a possibilidade de ampliar esse conhecimento, né? Mas de certa forma a gente tem dificuldades, porque os navios custam caro, a manutenção é cara, né? E o arranjo para se manter ele funcionando é muito caro, né? Para você comprar uma bucha do motor, você não vai em uma loja, assim, na prateleira, né? Você tem que mandar fazer. E quando você esbarra em todo o sistema de compras da universidade, né, tendo que considerar a bolsa eletrônica de compras, a BEC, é muito complicado. Uhum. E isso faz com que, às vezes, as embarcações elas não estejam o tempo todo no mar, né, como poderiam.
O Instituto Oceanográfico hoje dispõe de navios, né, para isso. Quais são esses navios, professor Tito?
O Instituto Oceanográfico ele tem o principal, né, a principal embarcação de pesquisa, né, é uma das melhores do país, se não a melhor, que é o navio Alfa Crucis. Né, essa é o maior. A gente tem uma embarcação menor, mas também é muito bem equipada, né, relativamente nova, que é o Alfa Delfine. E além disso, as nossas bases de pesquisa no litoral, o Oceanográfico tem duas bases, uma em Ubatuba e outra em Canané, onde a gente tem também embarcações de menor porte, né, que é o Verger e o Albacora, além de outros barcos ainda de menor porte. Né. Isso foi viabilizado, né, com recursos da FAPESP, né, que enfim, investiu na aquisição desses meios, e eles estão disponíveis então para a gente fazer pesquisa. E o que eu acho importante, né, algo que o Alex começou a mencionar, é que as pessoas olham para o mar, né, e veem a praia, né, mas não, muitas vezes não conseguem enxergar, e a gente não consegue de fato ver o que tem embaixo, né, o que tem sob o mar. E boa parte dessa zona econômica exclusiva está em grandes profundidades, né, e está agora passando por processos, né, de exploração mineral, né, o pré-sal, a perfuração em zona de talude, ou mesmo em zona de plataforma. Então, essa exploração, ela acontece e gera impactos em algo que nós não conseguimos enxergar. Né? Nós só conseguimos ter acesso a essas áreas usando as embarcações, usando submersíveis de operação remota, né? Usando técnicas que nos permitem, então, ter acesso à biota que está ali embaixo, né? E ao fundo marinho, para saber o que está acontecendo. Isso só é possível com o uso de embarcações. Né? Então, uma das grandes fronteiras que a gente tem em termos de conhecimento é o próprio, né, mar profundo. Né? A profundidade média dos oceanos é de 3.600 metros. Então, nessas profundidades, isso representa um outro universo. Né? E a exploração dessas áreas, ela é cara, ela é complexa. Não tem jeito. E se nós não fizermos isso de forma adequada, podemos acabar como aconteceu, por exemplo, no Golfo do México, anos atrás, com aquele acidente terrível, né, do Deepwater Horizon, vazando um volume gigantesco de óleo que impactou, né, toda a costa do Golfo nos Estados Unidos. Então, assim, é claro que a gente tem que explorar, que a gente tem que avançar, mas a gente tem que garantir que isso seja feito da forma adequada, que nós saibamos o que existe ali, né, antes de sair furando a torta direito, de criar estruturas para exploração sem conhecimento sequer das riquezas que podem estar lá embaixo.
Uhum. Né? Tem muito em jogo, muito a se perder, né?
É. Eu quero agradecer imensamente aos professores Alexander Turra e Tito Monteiro da Cruz Lotufo, ambos do Instituto Oceanográfico da USP, que emprestaram para nós aqui um pouco da sua enorme experiência para discutir o tema da preservação dos oceanos. Muitíssimo obrigado, professores. Foi muito enriquecedor, muito esclarecedor ter a presença de vocês aqui para falar sobre isso. Muito obrigado.
Nós que agradecemos a oportunidade e tentando fazer com que essa mentalidade marítima ela seja cada vez mais permeada, né, que ela permeie a sociedade brasileira.
Muito obrigado, professor Tito.
Tá, muito obrigado, Roberto. Obrigado aí pela oportunidade. Né, é sempre gostoso estar falando assim, de algo que é o objeto, né, da nossa vida acadêmica, do nosso trabalho, que são os mares e oceanos. Tá? Muito obrigado.
Então estamos encerrando agora o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, que hoje tratou da preservação dos oceanos. A apresentação foi de Roberto Castro e a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio USP. Os trabalhos técnicos foram de Márcio Ortiz. Esta edição de Diálogos na USP você pode ouvir na íntegra, logo mais, na página do Jornal da USP. Estará disponível lá o áudio na íntegra. O endereço é www.jornal.usp.br. Agora você fica com o programa Via Sampa, na voz extraordinária de Mário Santi. Uma ótima tarde a todos.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.